Olá, bem-vindo ao Meninas Nerds, o podcast onde falamos sobre tecnologia, ciência, cultura nerd e muito mais. Eu sou Jéssica Prado e hoje vamos falar sobre obsolescência programada. Você já se perguntou por que seu celular fica lento depois de um tempo, aparentemente do nada? Ou por que sua geladeira quebra logo depois que a garantia acaba? Bom, esses são exemplos de obsolescência programada, uma estratégia das empresas para fazer você comprar mais em um intervalo de tempo cada vez menor. Mas será que isso é justo? Será que tem como evitar? E o que isso tem a ver com o meio ambiente? Essas são algumas das questões que vamos discutir no episódio de hoje do Meninas Nerds. Eu, Jéssica Prado, e o Rafael Tavares, que vocês já conhecem, vamos abordar esse assunto com uma pitada de humor, descontração e, principalmente, muita informação. Então não perca, solte o play e vamos desvendar o segredo por trás daquela famosa tela azul de erro fatal. O Meninas Nerds está on! Um exemplo clássico de obsolescência programada é o caso das lâmpadas incandescentes. No início do século XX, as lâmpadas duravam cerca de 2.500 horas, mas em 1924, um cartel formado por fabricantes de todo o mundo decidiu limitar a vida útil das lâmpadas a 1.000 horas, para aumentar as suas vendas. Esse cartel ficou conhecido como Cartel Phelps. Eu vou ilustrar para você mergulhar ainda mais nessa história. Vem comigo! Pense que não foi fácil criar a lâmpada. Elas eram um verdadeiro desafio para a engenharia da época. Os cientistas conseguiam até ligar, mas imediatamente ela apagava. Foram muitas tentativas e erros, até que Thomas Edison, o gênio da lâmpada, poderia perder esse trocadilho, conseguiu acender uma luz que durou mais do que alguns segundos, e isso já foi incrível para a tecnologia do século XIX. Edison usou uma haste de carvão muito fina que ficava dentro de um bulbo de vidro sem ar. Quando a eletricidade passava pelo carvão, ele esquentava tanto que brilhava como um solzinho. Que lindo! Mas não era um sol qualquer, era um sol de várias cores. Primeiro ele ficava vermelho, depois laranja e finalmente amarelo. A temperatura chegava a quase 4.000 graus, o que é mais quente do que o núcleo do nosso planeta Terra. Foi então que os cientistas perceberam que o segredo para a duração da lâmpada estava no material que era feito o seu filamento. Sabe aquela cordinha que fica dentro da lâmpada? Então, isso é chamado de filamento. Dependendo do material, a lâmpada pode ficar mais tempo acesa. E foi baseado nesse entendimento que foi criada a lâmpada centenária, também conhecida como a lâmpada mais antiga do mundo, que está acesa há mais de um século. Pois é, essa é a história da lâmpada centenária de Livermore, uma cidade na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa lâmpada foi instalada em 1901 em um quartel de bombeiros e desde então nunca apagou. A lâmpada tem até um site oficial e uma webcam que transmite a sua imagem 24 horas por dia. Mas qual é o segredo dessa lâmpada tão resistente? Os especialistas dizem que ela foi feita com um filamento de carbono muito grosso e uma baixa voltagem, o que reduz o desgaste. A lâmpada centenária de Livermore é um exemplo daquela sensação que temos de como as coisas antigas às vezes são melhores do que as novas. E há uma teoria por trás disso, que diz que nós até temos a tecnologia suficiente para fazer bens muito mais duráveis, porém isso não seria nem um pouco lucrativo. Por isso, as indústrias já produziriam seus produtos com uma validade pré-determinada. E estamos diante do conceito do que chamamos de obsolescência programada. Durante todo esse episódio, nós vamos debater como ela afeta a nossa vida e como podemos desenvolver estratégias para diminuir o seu impacto. Vem comigo!
Obsolescência percebida ou perceptiva. Ocorre quando um produto funciona perfeitamente, mas passa a ser considerado obsoleto porque deixou de ser a versão mais atual. E é exatamente o processo criado por Pierre Dupont para a indústria automobilística de 1920 e perpetuado até hoje. Comprar tornou-se um ato de criação de identidade, de identificação e de expressão e até mesmo de comunicação. A rápida evolução das tecnologias automotivas e seu impacto na obsolescência. Ao longo dos anos, a indústria automobilística vem introduzindo novidades tecnológicas nos veículos para levar mais comodidade e segurança para quem dirige. A exemplo da trava elétrica, do navegador GPS, da câmera de ré, rádio com multimídia e assim por diante. O desenvolvimento destes recursos tecnológicos, que tornam os modelos novos superiores, desperta o interesse do consumidor a substituir seu veículo atual com recursos e tecnologias já considerados ultrapassados. Com modelos mais simples e sem grandes incrementos tecnológicos, os clientes não tinham motivo para trocar de carro como é hoje. Mas foi aí que Dupont teve a ideia que transformou o mercado para sempre. Ele pensou em criar carros coloridos. A ideia era lançar uma nova coleção de carros coloridos a cada 3 anos, mesmo que não tivessem muitos avanços no design ou na tecnologia. Assim, quem já tinha um carro iria querer um novo, mas agora colorido. A estratégia foi chamada por um dos executivos envolvidos na ação de obsolescência dinâmica. O termo obsolescência programada só foi criado depois, no fim da década de 1920, com um artigo do escritor J. George Frederick. Naquela época, o autor já criticava o aumento desenfreado do consumismo. Por ano, são produzidos aproximadamente 2 bilhões de toneladas de lixo no mundo todo, e sabe-se que grande parte desse lixo não passa pelos processos de reciclagem como deveriam. E com isso, muito desse lixo é descartado de forma inadequada, aumentando a poluição atmosférica, dos rios, dos mares e do solo.
Segundo alguns especialistas, geralmente engenheiros das próprias montadoras, depois que são mandados embora, começam a entregar os podres da empresa. Sempre tem um funcionário ali, outro lá, que dá com a língua nos dentes, né? Por isso fica aí a dica: se você é empresário, escolha bem seus funcionários. Bom, segundo esses especialistas, eles afirmam que os fabricantes de automóveis utilizam diversas estratégias para reduzir, sim, a vida útil dos veículos e estimular a troca de modelos para modelos mais novos. Algumas dessas estratégias são usar peças de baixa qualidade ou difícil reposição, que se desgastam ou quebram com facilidade, lançar novos modelos com pequenas mudanças estéticas ou tecnológicas, criando uma sensação de obsolescência nos modelos anteriores, oferecer garantias limitadas ou condicionadas a revisões periódicas nas concessionárias que podem cobrar preços abusivos pelos serviços e peças, dificultar o acesso a informações técnicas ou manuais de reparo, impedindo que os consumidores façam a manutenção dos seus próprios veículos ou recorram a oficinas independentes. Incorporar sistemas eletrônicos complexos e proprietários que exigem equipamentos específicos para o diagnóstico e o reparo e que podem ser bloqueados, sim, bloqueados por atualizações de software. Influenciar as normas e regulamentos ambientais de segurança e de emissões que podem tornar os veículos mais antigos, inadequados ou até mesmo ilegais. Isso é muito utilizado, né, essa nova política de salvar o meio ambiente, e vão falando que os veículos antigos, como tem muita emissão de poluentes, eles são inadequados e por isso não seriam bens próprios para o consumo. Para combater a obsolescência programada no setor automotivo, nós também temos aqui algumas sugestões. Você pode pesquisar bem, isso é para qualquer setor, né? Mas principalmente para o setor automotivo, pois está muitas das vezes colocando a vida da sua família em risco. Então é bom pesquisar bem antes de comprar um veículo, verificar a reputação do fabricante, a qualidade das peças, a disponibilidade de assistência técnica e a compatibilidade com as normas vigentes. E lembre-se, nem sempre o mais novo é o melhor, se tratando de carros. É bom pesquisar bastante. Optar por modelos mais simples e duráveis, que tenham menos componentes eletrônicos e mais facilidade de reparo. Essa é a básica. Quanto mais eletrônico o carro tiver, mais dor de cabeça o dono também vai ter. Fazer a manutenção preventiva do veículo, isso também é uma regra importantíssima, seguindo as recomendações do manual do proprietário e buscando oficinas de confiança. Reutilizar, reciclar ou doar as peças e os veículos que não forem mais utilizados, evitando o descarte inadequado. A obsolescência programada no setor automotivo é uma realidade que afeta milhões de consumidores em todo o mundo e por isso é importante estar atento aos seus sinais e às suas alternativas para que possamos fazer escolhas mais conscientes e sim, de fato, sustentáveis. Bom, se você chegou até aqui, nesse momento do nosso podcast, com o exemplo das lâmpadas incandescentes e também dos automóveis, com certeza você já entendeu que o conceito da obsolescência programada é a prática de projetar produtos para que se tornem inúteis ou defeituosos após um determinado período de tempo, forçando os consumidores a comprar novos produtos. E como foi bem explicado durante todo o programa, essa prática ela vale para diversos setores. Afinal, aquela sensação de que os produtos mais antigos duravam mais não é apenas uma sensação, na verdade é um fato. Eu poderia aqui passar o resto do programa falando, citando todos os setores que a obsolescência acontece, mas seria, na minha opinião, chover no molhado, uma vez que seria mais do mesmo, é a mesma coisa que acontece em todos os setores. Então, ao invés de ficar aqui falando mais do mesmo, eu vou dar um exemplo para vocês prático do que aconteceu comigo na chamada obsolescência programada, no caso de smartphones. Bom, eu tenho até hoje um smartphone chamado Mi 9T Pro da Xiaomi. É um smartphone excelente, ele está comigo mais de 5 anos, foi o smartphone que eu tive por mais tempo. Eu sempre tive topos de linha da Samsung, da Apple, mas nenhum deles foi tão equilibrado e me atendeu por tanto tempo como o Mi 9 T Pro, que funciona e está aqui presente na minha vida até os dias de hoje. Porém, com o passar do tempo, a gente vai observando que algumas funcionalidades vão perdendo a fluência, vai começando a se tornar limitado. E uma das características que acontece em 90% dos smartphones é que é a redução da capacidade ou da durabilidade da bateria, que faz com que o aparelho perca autonomia e precise ser trocado com mais frequência. A redução da capacidade da bateria deveria ser algo fácil de se resolver se o aparelho ele pudesse abrir a tampa traseira, como era feito antigamente, e você pudesse remover, simplesmente trocar esse componente eletrônico que é chamado bateria. Antigamente, isso era muito fácil. As traseiras dos smartphones elas eram de plástico, qualquer um conseguia abrir e trocar a bateria. Hoje em dia, as traseiras são coladas, são de vidro, são extremamente difíceis de ser removidas e acaba que quando o aparelho dá problema na bateria, ou você tem que gastar muito para reparar e às vezes não vale nem a pena. Uma outra coisa que eu observei no meu Mi 9 foi a limitação ou a suspensão das atualizações do sistema operacional, principalmente as atualizações de segurança, o que impede que o aparelho receba novas funcionalidades, correções de bugs ou melhorias na parte da segurança. E isso, logicamente, também está ligado à incompatibilidade ou à indisponibilidade de aplicativos, que faz com que o usuário não consiga acessar os serviços ou as plataformas que deseja ou precisa. Ou seja, cada vez mais eles vão forçando, né? A indústria vai forçando você a atualizar o seu aparelho para poder ter a versão mais nova do aplicativo que você precisa. Eles começam a não atualizar mais determinados aplicativos no seu aparelho. Isso aconteceu comigo muito com o meu Mi 9. Eu sentia a indústria me forçando a trocar de aparelho o tempo todo, porque esse aparelho durou 5 anos e parece que ele não foi feito para durar esses 5 anos. Eles não queriam que o meu aparelho durasse 5 anos. Contra tudo e contra todas, ele ainda está aqui, são e salvo e vivo, e me ajudando muito. E outro fator também bem relevante, mas que é bem superficial também, é a mudança constante de design. Se você pega um Mi 9 T Pro, ele era lindo para a época, mas hoje em dia o design dele está bem ultrapassado. A simples mudança do design faz você querer ter um aparelho novo. Às vezes o aparelho novo nem tem a configuração daquele antigo, não tem um processador tão bom quanto o antigo, mas a mudança do design gera uma obsolescência artificial e faz você querer, desejar que o seu aparelho seja substituído por um aparelho mais moderno. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas então é uma luta perdida, né? Como nós, meros mortais, vamos lutar contra a indústria de smartphones, a indústria de tecnologia? Vamos sair perdendo de fato. Mas não é bem assim, pois na Europa aprovou-se uma lei para que as empresas permitam o usuário a trocar a bateria do seu smartphone, por exemplo. Essa lei faz parte de um projeto chamado Right to Repair, ou Direito de Conserto, que visa promover uma economia circular e combater a obsolescência programada dos dispositivos eletrônicos. A lei também exige que os fabricantes ofereçam atualizações de software por pelo menos 5 anos. Além disso, a lei também se aplica a outros aparelhos que possuem baterias, como carros e bicicletas elétricas. A previsão é que a lei entre em vigor em 2027. Porém, algumas empresas já estão se antecipando para se adequar à lei antes que ela entre em vigor. Pelo menos lá na Europa, as coisas estão andando e chegando em outros países, é certo de que também vai ser copiado aqui para o Brasil. Vamos torcer por isso, né? E se você analisar bem, não seria uma perda total para a indústria, porque era feito no passado, então eles conseguiam lucrar. Por exemplo, a bateria vendida à parte pode ter uma autonomia maior do que a que vem no aparelho, por exemplo, para que a pessoa queira comprar uma bateria e assim uma bateria com amperagem maior e assim a empresa ganha de volta o investimento. Enfim, eles podem gerar estratégias sim para acabar com esse processo de obsolescência programada. Cabe nós, como consumidores, continuar pressionando o setor e resistindo à troca de smartphone todo ano, à troca de eletroeletrônicos todo ano, à troca de carros todo ano, até porque o dinheiro não é capim, né, gente? Vamos ser mais conscientes no consumo e poluir menos através de poupar mais e através de usar o que temos da melhor forma possível. Porque se você for analisar bem, o celular, ele é utilizado para quê? Para ligações e para tirar fotos. Eventualmente, né, tem um aplicativo ali de mensagem, mas é só isso, é basicamente isso. Celulares que já estão fazendo isso não precisam ser trocados por um celular que tem um desenho de câmera diferente. Assim, vamos ser mais espertos que a indústria e vamos reverter essa situação antes que ela afete o nosso bolso e o nosso meio ambiente. Isso é só, pessoal. É, por hoje é só, gente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast mais amado de tecnologia, o nosso Meninas Nerds, que fica por aqui. Eu espero que você tenha conseguido refletir sobre esse tema, pelo menos tenha feito você pensar um pouquinho sobre essa questão do consumismo exagerado, que pode ter um algo mais, não é só o nosso impulso de querer coisas novas, mas a indústria pode estar dando uma ajudinha nisso, fazendo você querer cada vez mais descartar as coisas, os bens. Enfim, dito isto, também quero agradecer muito aí a tua audiência, o fato de você estar compartilhando esse podcast. Nós estamos no 12º lugar entre os podcasts de tecnologia do Brasil. Isso para mim é motivo de muita alegria. Eu não tenho nem divulgado tanto esse podcast e ele chegar onde chegou me deixa muito feliz. E tudo que nós fazemos aqui é para entreter vocês, é para informar vocês de alguma forma. Portanto, se vocês quiserem sugerir pautas, quiserem interagir conosco, peço que usem o e-mail meninasnerds21@gmail.com. E você que nos ouve pela sua plataforma de áudio favorita, seja ela o Spotify, Deezer, YouTube, enfim, vai lá na avaliação e deixa sua estrelinha pra gente, deixa seu comentário, deixa sua crítica, que vai ajudar a melhorarmos cada vez mais na produção desse conteúdo. Obrigada, galera, e até a próxima.